programa Sua Saúde.
Olá, olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, aquele que é voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje eu estou aqui com os professores e farmacêuticos também, a Patrícia Rondon e o Vinícius Bednar Zucker, nome esse, né? Eu falo de Oliveira, né? Porque eu sempre me enrolo.
Mas você fala certinho, Bárbara.
Vai dar uma travadinha, mas vai. E eles estão aqui hoje para falarmos sobre o quê? Colesterol, né? A gente sempre ouve falar sobre isso, mas hoje vamos falar um pouquinho mais, né? Mitos e verdade, o que é real, o que não é. E os nossos professores vão nos auxiliar. Professores, boa tarde, sejam bem-vindos.
Boa tarde, Bárbara.
Boa tarde,
Vinícius.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Bárbara. Prazer estar sempre na Rádio Ninter aqui.
O prazer é nosso de receber vocês.
Boa tarde para quem está assistindo também, né?
Com certeza. Acho que a gente poderia começar então, né, Patrícia, falando um pouquinho, né, falando disso de colesterol. No dia 8 agora de agosto, a gente teve uma data comemorativa, não foi?
Isso mesmo. Então, no dia 8 de agosto, né, é comemorado o Dia Nacional do Combate ao Colesterol. Então, essa data, ela foi criada de modo a alertar, de fato, a população para os riscos da doença. Então, trazer um pouco mais de atenção para a doença que acaba causando aí muitos problemas de saúde. A gente vai falar a respeito disso, né, ao longo dessa rádio de hoje. E também alertar para o fato de que o colesterol, muitas vezes, ele não traz nenhum sintoma, né, para a pessoa. Então, é muito comum as pessoas associarem: eu só estou doente se eu estiver sentindo algum sintoma. Isso não é um fato quando a gente fala de colesterol. Então, justamente por isso, a gente tem essa data comemorativa com a intenção mesmo de alertar as pessoas para que elas consigam, né, se lembrar que pode ter um risco associado ao colesterol, de que elas busquem fazer exames laboratoriais para ver como tá esses níveis de colesterol no sangue e assim buscar tratamento se for necessário.
Muito bem, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, que estiver acompanhando aqui, pode mandar para a gente, que a gente coloca aqui ao vivo para esclarecer. Professores, eu acho que então, antes de tudo, a gente poderia esclarecer essas coisas sobre o colesterol, né, os tipos, as composições, né, isso do colesterol bom e colesterol ruim que a gente ouve falar, como que é isso?
A gente tem, vamos colocar aí dois, tem três principais tipos de colesterol, mas geralmente a gente fala de dois, que é o HDL e o LDL. Uhum. O HDL, conhecido como colesterol bom aí, então é aquele que geralmente a gente tenta aumentar a concentração desse colesterol, enquanto a gente tem o LDL, que é aquele considerado colesterol ruim, e aí a tendência é sempre a gente querer diminuir esse colesterol. Então, o bom a gente sempre tenta aumentar, e o ruim a gente sempre tenta diminuir o colesterol. Eles estão associados principalmente a essa parte relacionados à gordura, de retirar do transporte no fígado ali. Então, quando a gente consegue aumentar esse colesterol bom, sempre é bem-vindo. Mas a gente sempre tem que estar cuidando com a alimentação também, porque não podemos dizer que os mesmos alimentos que têm o colesterol bom vai ter o ruim também. Então, e tem algumas pessoas que a gente vê que parece que é genético já, a pessoa tem aquele porte mais magro, às vezes a alimentação bem saudável, mas o colesterol ruim, sempre, que é o LDL, sempre acaba estando mais alto ali em termos de concentração. Então, sempre tem que ter essa necessidade de um cuidado médico, e se você tem problema de colesterol, tem que fazer o uso dos medicamentos de forma correta, o acompanhamento da alimentação sempre é muito importante.
E para a gente deixar claro aqui, né, o motivo dos riscos envolvendo colesterol, então, como o Vinícius citou, a gente tem dois tipos, um considerado bom e outro considerado ruim, né? Reforçando que o LDL seria esse considerado ruim, e o principal problema envolvendo ele é que ele se acumula na parede dos vasos sanguíneos, e isso vai dificultar o fluxo de sangue. Isso vai começar possivelmente a angina, que é aquela dor no peito, ou então vai provocar aí outras doenças cardiovasculares. A pessoa pode acabar tendo problemas de saúde, né, relacionados a isso. E a gente, né, acaba vendo aí como resultado infarto, ataque cardíaco. E o colesterol bom, que é o HDL, por que que ele é considerado bom? Porque é justamente ele que vai ajudar a remover esse colesterol ruim da parede dos vasos sanguíneos. Então, justamente por isso que a gente tende a tentar diminuir o que é ruim e aumentar o que é bom, porque ele vai fazer uma limpeza no nosso organismo, podemos dizer dessa forma. E para que a gente deixe claro também, né, o que seria o recomendado, os valores de referência quando alguém faz um exame para determinar se o colesterol está bom ou ruim, a gente vai ter diversos exames associados, mas de um modo geral a gente pode dizer que o LDL ele tem que ficar abaixo de 130 miligramas por decilitro, enquanto que o HDL, ele tem que ficar superior a 40 miligramas por decilitro. Lógico que essa informação aqui é nível de conhecimento para vocês, mas quem vai determinar isso é um médico, né? Vocês vão fazer um acompanhamento médico, porque a gente tem a soma também desses dois valores, é que vai dizer o colesterol total da pessoa ali, também vai ser importante para determinar se é necessário fazer algum tipo de tratamento ou não, se o colesterol de fato está considerado dentro dos níveis normais ou não.
Uma das importâncias também, Bárbara e os ouvintes, é quando a gente fala, que nem a professora Patrícia falou, dessa gordura que vai se acumulando aí, principalmente nas artérias, tudo, que aí a gente tem uma doença chamada aterosclerose. Então, ela vai se acumulando, essa gordura ali, nos vasos, e aí o que que acontece? Querendo ou não, o sangue que está passando por ali vai aumentar. Então, você tem uma diminuição, do espaço para o sangue passar. Consequentemente, você vai ter um aumento da pressão naquele local, que pode, às vezes, muitas vezes, acontecer um rompimento de um vaso, alguma coisa assim. Eu lembro que eu trabalhei 4 ou 5 anos em laboratório de análises clínicas, coletava sangue e fazia parte de triagem também, de centrifugar o sangue e tudo. E às vezes a gente coletava o sangue, e aí quando ele começava a sedimentar, que vai separar ali o soro do plasma, então a gente tem aquela primeira camada que ela fica, vamos colocar um amarelo, ele fica uma cor de caramelo assim, mas ele fica límpido. Geralmente as pessoas que têm o colesterol mais alto, você verificava uma camada de gordura e muitas vezes chegava até a solidificar essa parte que deveria ser um líquido. Então a gente está falando de colesterol aí bem alto e que aí tem um risco muito maior de ter essas doenças que a professora Patrícia acabou comentando.
Muito bem. E professores, quais que vocês estão falando um pouquinho, mas só para a gente, né, esclarecer também, fatores de risco quanto a isso do colesterol, o que que a gente pode levar em conta?
Foi uma boa pergunta. Então, a gente tem como fator de risco, primeiro, a gente pode considerar a genética. Então, o Vinícius até acabou citando já. Muitas vezes a pessoa, ela tem uma alimentação adequada, ela tem um corpo aparentemente, né, saudável, mas ela pode ter ainda assim níveis elevados de colesterol. Isso porque pode estar associado a fatores genéticos. Então, quem tem um histórico familiar é sempre importante ficar atento a isso. E a gente tem também, principalmente, hábitos alimentares inadequados e também o sedentarismo. Então, as pessoas que costumam ser sedentárias, não fazem tantas atividades físicas, e quando a gente fala atividade física, não precisa ser academia, né? Então, a gente está falando ali de subir uma escada, de fazer uma caminhada. Então, isso já contribui para que a pessoa seja mais ativa. E também o fato da alimentação inadequada. Então, muitas vezes a gente acaba associando colesterol somente quando eu tô colocando gordura no meu prato, né? Então, eu tô fritando alguma coisa. Então, isso vai contribuir para aumentar o meu colesterol. Então, muitas vezes as pessoas ficam associando somente a isso, mas a gente, além dos cuidados com a alimentação, a gente deve evitar também o excesso de álcool e também cigarro. Isso também contribui para que aumente os níveis de colesterol. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu faço atividade física, eu me alimento corretamente, mas a pessoa bebe muito ou ela é tabagista, né? Acaba fazendo muito uso do cigarro. Isso também contribui para elevar aí os níveis de colesterol no sangue.
Existe também aqueles falsos magros, né, que a professora Patrícia acabou comentando. Então, são aquelas pessoas que aparentemente você olha e a pessoa é uma pessoa magra, mas quando ela vai fazer, às vezes, a quantidade de gordura, até o IMC ele dá normal, mas às vezes a quantidade de gordura que tem no corpo é uma quantidade maior do que ela deveria ter. Então, é ideal que todo mundo para que pratique algum tipo de atividade. E aí não é necessariamente que nem a professora Patrícia acabou comentando, ah, vou para uma academia fazer musculação. Às vezes, muitas vezes você dá uma volta na quadra, já é uma atividade que sai aí do sedentarismo e que vai ajudar, por exemplo, às vezes até na diminuição, não vamos colocar uma diminuição brusca do colesterol, mas muitas vezes na regulação até da própria pressão arterial, ele ajuda nos processos digestivos também, se a gente for pensar em termos de uma caminhada leve após a alimentação, então subir uma escada, ele acaba fortalecendo as pernas, então atividades que a gente pode realizar na própria casa, até pensando nesse período de pandemia, que tem algumas pessoas que acabaram ficando mais tempo em casa e que tem receio de procurar, às vezes, um lugar para fazer atividade física, pode pegar lá, por exemplo, 2 pacotes lá de arroz, querendo ou não, cada um tem 1 quilo, e pode praticar algum tipo de atividade em casa. Sempre é bom buscar aí o acompanhamento de um profissional, claro, para a gente não fazer os movimentos errados, às vezes vai acabar prejudicando, por exemplo, a coluna, mas a busca de um tipo de atividade leve já pode ajudar aí nesses fatores também.
Eu só vou voltar aqui nos alimentos que eu ia falar e depois mudei de assunto. Só para também esclarecer um pouco a respeito dos alimentos, muitas vezes a gente acredita que está só associado àquela fritura, uma gordura aparente da carne, mas não são só esses alimentos que possuem gordura. Então, a gente evitar excesso de produtos derivados de leite, por exemplo, excesso de embutidos, alimentação congelada também acaba sendo algo que tem ali, contribui para esse aumento de colesterol. Quem gosta muito de tomar sorvete, comer chocolate, né? A gente tem o excesso do carboidrato também, acaba contribuindo para a gente elevar esses níveis de colesterol no sangue.
Tem uma curiosidade, a gente pegar os tipos de gordura, a gente tem uma gordura bem conhecida aí que chama gordura trans, então, que também contribui aí para a formação dessas placas na corrente sanguínea, e qual que é a principal, a gente acha aí, por exemplo, esse tipo de gordura em alguns sanduíches, vamos colocar super processados que a gente tem aí.
Salgadinho, bolacha, né?
Então, a gente tem que verificar essa gordura trans. Qual que é o problema? Se a gente for pegar a maioria das gorduras em temperatura ambiente, então vamos colocar aí a 25 graus, a gente tem ela na forma líquida. Então, ela estando na forma líquida a 25 graus, isso já, e pensando que está dentro do nosso corpo, e o nosso corpo tem uma temperatura média de 36,5, ela sempre vai estar na forma líquida. Porém, a gordura trans, ela tem uma temperatura de fusão, que é a temperatura que vai fazer ela ficar do sólido para o líquido, mais ou menos em torno de 40, 41 graus. Ou seja, ela entrando no nosso corpo, a gente vai ter a temperatura de 36,5, ela sempre vai estar na forma sólida do nosso corpo. E aí, a partir disso, pode contribuir, como ela pode ficar impactada, ela sempre vai estar se acumular e ficar sólido na nossa corrente sanguínea. E aí, isso vai colaborar aí para doenças relacionadas ao aumento do colesterol e assim por diante. E aí, sim, doenças cardíacas e outros problemas.
Eu fiquei curiosa até com isso, né, que a Patrícia falou lá no início da questão de não é porque você não sente sintoma que você não pode estar com esse problema, né? Então, assim, como que a gente pode fazer para identificar, né, tirando, quando chegar num caso grave, né, no problema de coração, digamos assim, para eu saber se eu tenho problema de colesterol para tratar, o que que eu devo fazer?
O recomendado é que vamos considerar um mundo ideal, né? As pessoas, elas fariam com uma certa frequência exames de rotina para poder identificar de fato se existe algum problema de saúde, né? A gente sabe que essa não é a realidade de grande parte da população. Então, pelo menos, né, pessoas que já tenham uma idade ali acima de uns 30 anos, considerando que ela é aparentemente saudável, lógico que se já tem predisposição a algum problema de saúde, a gente tem que fazer um controle mais recente, né, mais cedo, mas pelo menos uma vez ao ano ela ir até o médico pedir, solicitar para que seja feito um check-up de fato, e aí além de verificar o colesterol, ela vai estar verificando outras questões de saúde ali no exame simples de sangue, né? Feito coleta de sangue para realizar esses exames, e ela já vai conseguir determinar aí se está tudo ok com a saúde dela ou se ela precisa iniciar um tratamento porque os níveis de colesterol estão muito alto. Mas lembrando que nem sempre os níveis de colesterol alto significa que a pessoa vai precisar tomar uma medicação, né? Então, a gente, de acordo com os resultados, ela pode começar com tratamento que não envolve medicação ou, dependendo do resultado, aí sim ela vai precisar. Por isso que é importante sempre ter um profissional de saúde acompanhando esse paciente. A gente sabe que é muito comum, né? Só vai no médico quando fica doente. Então, a gente acabou de citar aqui que essa não é uma doença que ela dá sintomas. Muitas vezes, quando ela vai dar os sintomas, pode ser tarde, né? Então, ela vai te dar ali um sintoma de infarto e muitas vezes esse quadro vai ser irreversível. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado com a nossa saúde e pelo menos uma vez por ano, ali uma vez a cada 2 anos, busque realmente fazer um check-up para verificar se está tudo certo com a saúde ou não.
Hoje, a gente tem até algumas farmácias que acabam tendo um aparelhinho bem parecido com aquele aparelho que a gente tem de glicemia, que a gente coloca o sangue ali, e ele dá também a concentração de colesterol. Isso pode ser, vamos colocar aquelas pessoas que querem fazer um controle, às vezes, do colesterol, pode ser uma forma também de procurar este auxílio e vai lá na farmácia e faz esse controle também. A professora Patrícia acabou citando ali uma parte muito importante em tudo isso. Então, diagnosticou o colesterol alto, geralmente, em vez de colocar já uma medicação, a busca por uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, geralmente a gente é a busca do tratamento não medicamentoso, né? Porque hoje a gente pensa, tudo tem medicamento, mas a gente tem que tentar fazer primeiro, uma alternativa diferente aí, que não use a medicação, e aí caso você veja que mesmo mudando o estilo de vida, mudando a alimentação ali, esse colesterol ainda continua com níveis elevados, aí sim é bom utilizar um medicamento junto ali para a diminuição desse colesterol.
E aí, aproveitando que o Vinícius entrou no tema, né, eu acho que a gente pode destacar aqui de que maneira pode-se tentar controlar, então, esses níveis elevados. Começando com o sedentarismo, né, que a gente comentou que é um fator de risco, então tentar, se de fato movimentar mais, né, ter uma vida mais ativa, como a gente citou, não precisa ser nada extraordinário, eu vou para a academia, eu faço um esporte, uma natação, não precisa ser nada disso, você pode começar com atitudes simples da sua casa. Então tem muita gente que hoje em dia, né, tudo usa o carro, então vou na panificadora uma quadra de casa pegar o pão ali todo dia, vou de carro. Não, busca ir a pé já, né, tentar mudar aos poucos esse nível de exercício físico, e aí lógico que você pode ir aumentando a frequência e a intensidade depois. Então começa devagar, fazendo pequenas coisas no seu dia a dia que já vão contribuir. Pra, às vezes, né, é muito comum, vou fazer alguma coisa, vou ficar sentado aqui na mesa do escritório, você já leva tudo o que precisa, já leva água, já leva um lanchinho, né? Não, deixa para ir buscar aos poucos, para você ir se movimentando. Depois disso, a gente tem também a alimentação, que é um fator de risco, então justamente por isso a gente pode utilizar ela para melhorar também esses níveis, que seria consumir mais alimentos saudáveis, menos alimentos processados, né, que são esses alimentos já prontos, industrializados, buscar consumir mais frutas, mais vegetais, mais grãos, né, também acaba sendo importante para a alimentação, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma mudança no organismo e, consequentemente, reduza esses níveis. E, como eu citei anteriormente também, que é um fator de risco, os vícios, né, associados ao alcoolismo e ao tabagismo, também evitar o excesso. A gente fala, né, que tudo em excesso faz mal, inclusive água. Então, evitar o excesso para que a gente também consiga reduzir um pouco mais os níveis. Logicamente que a gente não vai citar medicamentos aqui, que o nosso intuito não é incentivar ninguém a buscar medicamentos. Vi na rádio falando que tal medicamento ajudava a controlar, né, ali o colesterol, então vou lá comprar. A gente não vai indicar nenhum aqui, citar nenhum nome justamente para evitar esse tipo de coisa, mas a gente tem diversos tipos de medicamentos, diversas classes de medicamentos que vão contribuir também para esse controle, do colesterol, e aí vai depender do perfil de cada paciente, né? Então, qual que é o resultado do exame, qual que é o estilo de vida, a pessoa tem ou não tem outro problema de saúde associado, a pessoa tem diabetes, por exemplo, então é necessário cuidar com essa alimentação dela, fazer um controle, porque você pode estar associando dois medicamentos que não são compatíveis, que seria para o tratamento de diabetes e também de colesterol. Então, tudo isso vai interferir, fazendo com que tenha a necessidade de um profissional de saúde avaliar o caso a caso do paciente para poder determinar qual seria o melhor medicamento, qual seria a melhor maneira de uso para o controle daquele colesterol do paciente.
A gente tem que pensar que tudo em excesso nunca vai fazer bem, né? Então, é só a gente pensar, posso pegar e tenho uma alimentação, colocar brasileira. Então, a gente tem arroz, feijão, uma carne, uma salada. Então, isso faz parte da nossa alimentação, é a parte de grande alimentação em que geralmente o Brasil acaba comendo, mas posso comer um hambúrguer na sexta-feira à noite? Poder, pode, mas aí a gente tem que pensar que você está comendo quantos hambúrgueres por semana, por exemplo? A mesma coisa é churrasco. Quantas pessoas que acabam comendo 3, 4 vezes churrasco durante uma semana? Muitas vezes é só a gente pensar quando vai comer uma costela. Então a gente corta a costela, quando ela pega e ela tá quentinha, a gordura ela continua líquida, mas quando ela seca, é só
Vai lavar
pensar
o
naquele
prato?
fundo daquele prato, a gente vê aquela camada de gordura. Para quem tem uma experiência bem legal para verificar a gordura de alimentos aí, é a utilização da air fryer lá, que é aquela fritadeira com ar quente lá. Você esquenta, por exemplo, colocar uma carne ou mesmo um hambúrguer que você compra muitas vezes num açougue, e aí você esquenta ali a quantidade de gordura que acaba saindo. A gente tem que pensar que aquela gordura saiu e pelo menos ela não está entrando. Claro que, pensando em termos de alimentação, a gordura ela traz esse gosto para o alimento, ele traz essa suculência para o alimento. A gente vê a diferença, claro, pensando numa carne que a gente tem mais gordura, a gente vê que ela fica mais suculenta, mas a gente tem que pensar também na nossa saúde, né?
Muito
Não,
bem,
e às vezes a pessoa
perdão,
fala, ah,
pode falar?
nem, né? Vinícius
Pode falar.
comentou comer hambúrguer, churrasco, nem como isso, né? Mas a pessoa todo dia come um ovo frito, na gordura mesmo, né? Isso também acaba impactando.
Eu só queria, na verdade, uma pergunta que eu fiquei curiosa, assim, disso de falar, né, do colesterol bom e do colesterol ruim. A gente tem que se atentar com esse colesterol bom também? Tem algum limite, assim, que a gente pode chegar a contar ele, contar os alimentos para aumentar esse colesterol bom, essas coisas assim?
A gente tem que se atentar bastante, na verdade. Claro, tem o ruim, mas o que nem a Patrícia falou, quem faz a diminuição do colesterol ruim é o colesterol bom. Então, a gente pegar alimentos aí como castanhas, a gente pegar azeites, pegar esses tipos de alimentos, a gente vai ter gorduras aí consideradas mais, gorduras melhores para o nosso organismo. Quando a gente pega, por exemplo, gordura de animal, então a gente pega, por exemplo, a própria carne, então é só a gente pensar numa picanha. Aquela faixa de gordura que a gente tem em cima, a temperatura, ela não faz diminuir ela assa a gordura, mas ela não diminui. Então, a gente, quando faz a ingesta dessa gordura, a gente vai ter, claro, um processamento dentro do nosso organismo, vai acabar sobrecarregando, aí pegar ele como um todo. Bastante gordura acaba sobrecarregando o fígado. Muitas vezes a gente tem até doenças aí não relacionadas, vamos relacionadas a bastante ingesta de gordura, que acaba sobrecarregando o fígado, e aí a partir disso a gente pode ter outras doenças de outros órgãos também. Então, se a gente pegar principalmente salada, é bom? Claro que é bom, mas a gente também precisa de outros alimentos. Às vezes as pessoas acabam fazendo aquelas dietas low carb, corta tudo. mas a gente sabe que os carboidratos também são importantes para o metabolismo que a gente tem dentro da bioquímica no nosso organismo. Então, a gente tem um amigo nosso que faz parte do nosso time, o professor Alisson, ele sempre fala que a gente tem que comer um pouco de cada coisa, porque querendo ou não, tudo faz parte do metabolismo humano. Então não adianta eu cortar o carboidrato, agora eu vou só me alimentar de gorduras boas, tudo, mas provavelmente vai faltar outras coisas. Então tem que ter um equilíbrio de tudo. Então quando a gente parte para a parte o radicalismo ou cortar alguma coisa, algo vai ficar em desequilíbrio, né?
E a gente está falando aqui, né? Lógico que a gente está falando do colesterol aqui, focando nos prejuízos que ele pode trazer à nossa saúde, mas ele não existe também só para o mal, né? Então, só para que vocês compreendam qual que é a função do colesterol no nosso organismo, é justamente para que ele possa contribuir na produção das membranas celulares e também de alguns hormônios. O grande problema é que o nosso organismo sozinho, ele consegue fabricar grande parte desse colesterol que ele precisa. E aí, conforme a gente vai consumindo em excesso alimentos, ou tendo estilo de vida que vá contribuir para favorecer essa quantidade de colesterol, isso faz com que gere um acúmulo no organismo. E é esse acúmulo o que faz mal, né? Então, não tem problema você ter ali um nível de colesterol no seu organismo. É necessário, todo mundo precisa ter. O grande problema é o excesso, né? Então, lembrando que a gente vai aí ter uma produção já bem regulada no nosso organismo, em condições normais, então a gente não precisa ficar consumindo em excesso. Mas é importante que vocês compreendam que existe uma função além de provocar aí doenças cardíacas, né, de entupir os vasos sanguíneos, como a gente costuma dizer, ele tem, de fato, essa função aí no nosso organismo que acaba sendo fundamental.
Até uma curiosidade, muito se fala hoje da vitamina D. As pessoas acabam fazendo suplementação com vitamina D, o pessoal estava falando da vitamina D até para casos de Covid e tudo, mas a vitamina D, se a gente for pensar na produção endógena, na própria produção do organismo, ela é produzida através das moléculas de colesterol. Então, a gente tem os raios ultravioleta, que atravessam as membranas, atingem as moléculas de colesterol, e a partir disso vai ter um rearranjo dessa molécula de colesterol que vai virar a vitamina D dentro do nosso organismo. Claro que quando a gente pega regiões, e citando Curitiba, principalmente, que a gente tem muitos casos relacionados a problemas ósseos, tudo, onde a vitamina D faz parte da formação ali da junção do cálcio, da captura do cálcio, a gente pega e, se a gente não faz a ingesta, se a gente tem pouco colesterol e aí tem pouca exposição ao sol também, a gente vai ter deficiência de vitamina D, que é uma das vitaminas associadas aí à molécula de colesterol.
Muito bem, acredito que a Patrícia caiu aqui, teve um probleminha de internet, de conexão, mas não tem problema, até porque a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais, aqui Patrícia voltou, e eu vou deixar aberto para vocês, professores, para vocês fazerem suas despedidas aqui, darem, se quiserem dar mais alguma dica, mais algum conselho também, para quem estiver acompanhando, fiquem à vontade.
Eu acho que o principal conselho é o famoso prevenir é o melhor remédio, né? Então, a gente ter, de fato, um cuidado com a nossa saúde. Isso, os fatores que a gente acabou citando aqui, alimentação, prática de exercícios físicos, não estão relacionados apenas com o colesterol, né? É um estilo de vida mesmo mais saudável que vai contribuir de uma forma geral para que a gente evite ter outras doenças. Então, a gente pode citar, por exemplo, diabetes, que também está diretamente relacionada com o estilo de vida sedentário ou, então, a alimentação inadequada. Então, vejam que a gente, mudando alguns estilos de vida, a gente consegue ter benefício não apenas relacionado a um setor, vamos dizer assim, a saúde como um todo, né? Então, a gente fica aqui esse alerta para vocês se cuidarem, de fato. O Vinícius comentou dos testes rápidos que tem na farmácia, que acaba sendo bem viável realizar, né? Então, você realiza o exame de uma maneira simples, rápida, eficaz, e aí os resultados, né, esse laudo de resultado, você consegue ter ali uma ideia já do resultado, levar para um um acompanhamento médico, e isso já facilita o processo, né? Antes era muito difícil esse processo de ir a um laboratório, fazer um exame e tudo mais, então hoje em dia está bem facilitado, justamente para que as pessoas consigam ter um cuidado maior com a sua saúde, então aproveitem desses recursos, né? E sigam as dicas aí, as várias dicas que a gente deu ao longo desse programa a respeito de estilo de vida saudável mesmo.
E eu queria fazer uma chamada para os homens aí, na verdade, porque quando a gente vê as pesquisas e vê os artigos relacionados ao tema, geralmente os homens são aqueles que não procuram os médicos uma vez ao ano, pelo menos. Então, tem que procurar pelo menos uma vez ao ano, fazer um check-up geral, procurar um médico, procurar um especialista ali, porque querendo ou não, a gente tem que ver como está a nossa saúde. A gente está falando de colesterol, mas a gente tem também a glicemia, que é bem importante. A gente tem outros exames que também devem ser realizados. Então, o acompanhamento sempre de um profissional habilitado é super importante para a gente manter aí a saúde em dia. E claro, a gente verificando que houve um aumento de pressão arterial, algum outro sintoma, procurar um médico já em seguida para verificar se também é um problema relacionado aí à saúde também. Então, vale todos os homens aí fazer todos os anos um check-up, porque é necessário e a saúde precisa disso.
Muito bem, com essas sábias palavras do Vinícius, né, nós terminamos o Sua Saúde de hoje. Muito obrigada aos professores, muito obrigada a todos que acompanharam, e na próxima semana a gente volta com mais uma edição inédita aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
Programa Sua Saúde.